Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sigel.
Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos aos Sete Pontos desta segunda-feira ensolarada, linda, calorosa, que delícia, né, gente? Assim que eu gosto! Agora já choveu bastante, já estamos mais tranquilos, eu acho, né, com a história do rodízio de água. Tá todo mundo mais feliz e esse sol, esse axé maravilhoso. Então, muito obrigada pela sua companhia, você que me acompanha pela rádio, né, pelo Dial AM 930, e você que acompanha a gente por todas as redes sociais. Tá ouvindo, tá vendo a gente pelo Facebook, tá vendo a gente pelo Instagram da rádio, pelo YouTube, pelo Instagram do Sete Pontos. Oi, povo bonito, tudo bem? Muito obrigada pela companhia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje, oh gente, que coisa delícia, porque nós vamos falar sobre as nossas mães. Que delícia, né? Falar delas, saber delas. Hoje é nosso dia especial e eu convidei aqui para participar com a gente, para conversar sobre elas, a mãe Fran. Tudo bem?
Tudo
da
ótimo,
Casa das Almas. Que nome lindo, né?
Bonito, né?
Lindo. Muito obrigada por vir até aqui conversar com a gente. Prazer imenso ter você aqui. É muita coisa para falar sobre todas elas,
é,
né?
É muita coisa. Eu que agradeço, né? Primeiramente, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o programa Sete Pontos. É um privilégio estar aqui, né? Tanta coisa envolvida. Vem mais projetos aí, né?
Sim, temos... Já estávamos conversando aqui, temos muitas coisas para contar
muitas.
Depois, gente.
Verdade.
Que delícia!
E vamos falar sobre elas, as Iabás, as nossas mães, nossas rainhas.
Uhum.
Né?
É, eu vou mandar um beijo pro pessoal que tá no Insta. Por enquanto eles estão ouvindo o Rui e o Jonas conversando ali. Mas já já a gente
já
tá, resolve. Tá todo mundo no ar. E bastidores, né? Pra quem tá no Insta,
claro.
O Insta tá ali pertinho deles. Exato!
Exatamente.
Aliás, eu sinto falta, porque o Jonas imita muito bem Silvio Santos.
Ah, é?
Muito bem Silvio Santos. Então ele sempre faz uma chamada aqui no programa do Silvio. Faltou hoje, Jonas. Precisamos desse axé aí do Silvio. E hoje, então, a gente vai falar... Fran, há quanto tempo você é mãe de santo, Fran?
Olha, eu estou na religião há 20 anos.
20?
Né? Uhum. Como mãe de santo há 7.
Uhum. E você, a tua casa é aqui em Curitiba?
Isso, aqui em Curitiba, no Tarumã, perto do Colégio Militar.
Super pertinho.
Super pertinho.
Pra mim, então? Pra mim, super pertinho.
E fica atrás da casa Zen Coworking, né? Que é uma casa de terapias, é um co-work para terapeutas.
Uhum.
E tá tudo associado, né? Universal, a energia universal. A gente tem que olhar pro corpo, pra mente e para o espiritual.
Isso que eu queria lhe perguntar. É, sim, e eu tá. Queria falar sobre isso. Porque a gente está... Nós estávamos falando sobre isso até agora há pouco, da importância da gente se preocupar, né, no além,
uhum.
Não só, né, no nosso, não só no nosso material, no nosso dia a dia, mas se preocupar com esse trabalho bonito da espiritualidade e como a Umbanda agrega isso tudo.
Agrega.
Né?
É verdade. É, a gente... Agora, nesse momento, né, eu acho que muitos receberam, assim, um chamado de olhar para essa parte espiritual, né?
Uhum.
E a Umbanda, ela vem mais universal, né? Hoje em dia, são vários segmentos na Umbanda,
isso.
Né? E a gente tem que procurar olhar com amor tudo isso, porque é um chamado realmente, né? A Umbanda tradicional, a Umbanda reiki, uhum. A Umbanda esotérica, então é tudo junto.
Eu acho que é a religião mais universalista.
Sim,
que a gente tem.
Exatamente.
Né? Até porque ela tem esse carinho e esse cuidado e esse trabalho com a natureza.
Tem.
Com as energias da, uhum, natureza, né? A gente vai falar das Iabás hoje, quando a gente fala de Oxum e fala da força das cachoeiras e,
sim,
das águas e da natureza. A gente está falando de energia e energia tem em todo lugar. Energia,
em todo lugar.
A gente está sempre trabalhando com ela.
Exatamente. E o orixá é isso, né? A força da natureza, uhum. é aquilo que há de melhor dentro da gente, né? Que é a nossa criação, é a nossa origem. Uhum. Então, a gente... Falar delas hoje é um privilégio para mim, né? Sou muito apaixonada por elas.
Especialmente por Oxum, que eu já sei.
Especialmente por Oxum. Minha mãe, maravilhosa... me tratou sempre com muito amor, muito carinho, me põe no colo muitas vezes. Uhum. E é a senhora do amor, né? Dona das emoções, do equilíbrio.
Vamos começar falando dela, então?
Vamos lá.
Vamos começar falando uhum. de Oxum, então. A gente fala muito de ponto de força,
Sim.
né? O ponto de força delas, enfim... Mas a verdade é que o ponto de força é onde a gente chamar, onde a gente estiver, quando a gente precisar, né?
Exatamente. Então, Oxum, ela é muito mãe, uhum. muito coração. Oxum, né, é seu ponto de força. Vamos começar aí pelos rios, pelas cachoeiras, as águas doces, uhum. né? Elas tratam muito das emoções, né? São aquela mãe protetora, são, né? Assim como Iemanjá também, a mãe de todos. Uhum. E Oxum vem, né, nas suas qualidades, são várias qualidades, nas suas cores, né? Muitos acham que é só amarelo e não. Tem dourado, tem rosinha, tem de tudo um pouco.
É mesmo?
As qualidades, né, de Oxum vem trazendo, cada uma com a sua essência, cada um com o seu movimento. Oxum também reina na parte da parte fértil da mulher, né? De ter o filho, de gerar um filho. Uhum. Então, Oxum é muito amor, é muito família.
O que que são uhum. as qualidades? Porque nem uhum. todas as umbandas, né?
Sim.
Falam das qualidades e dessas cores. Sim. Algumas são...
Realmente. Umbanda Molocô traz muito isso, né? Uhum. O Molocô, ele também... tem essa mistura de olhar para os odus, olhar para os orixás, as qualidades. Uhum. Então, seria a que mais puxa na parte da Umbanda aquilo que também se leva no candomblé. No candomblé com muita mais ênfase, com muito mais abordagem, né? Uhum. Então, as qualidades seria como se fosse... um elemento diferente naquela qualidade Oxum, sabe? Uhum. Por exemplo, Oxum Opará, Oxum Iapondá, né? Então, são vários. Eu até nem gosto de entrar tanto nessa parte das qualidades, porque são inúmeras.
Uhum.
Aí já vai ter que começar a falar de odus, de búzios, enfim, né?
Então,
que vai puxar mais a parte do candomblé.
Uhum. Essa é mais a Umbanda... que vem das raízes africanas.
Exatamente.
Mesmo, de matriz africana.
Exatamente. A gente não pode deixar de não conhecer.
Sim.
É importante falar um pouco, né, o parte conceito, mas também tem que saber separar o que é de cada coisa, né?
Uhum.
Então, o que falamos aqui hoje é Umbanda tradicional.
Uhum.
Né? Então, vamos falar num sentido geral.
A gente tem muito a ideia, assim, quando fala, principalmente de Oxum, né?
Uhum.
A Iansan já tem, a gente já sabe que Iansan já tem lá seu, né?
Guerreando.
Já é mais forte, já
sim,
dá umas
sim.
duras. Mas quando a gente fala muito de Oxum e até de Iemanjá, a gente tem muito essa conotação de mãezona, super
sim.
boazinha, que só acolhe, né?
Sim.
Também não é assim, né? Com toda mãe, quando precisa dar sua puxadinha de orelha.
Eu até tava pensando hoje, o que que eu vou falar dos pontos negativos, né? De
uh-huh.
cada filho, né?
Uh-huh.
Que seria ali as características, né? Então, eu não vou colocar como ponto negativo, vou colocar uh-huh. como um ponto menos positivo, né?
Certo.
Então, lógico, né? As filhas de Oxum, os filhos de Oxum, que tem Oxum no seu caminho, são muito amáveis, são muito doces, mas tem um lado também, né? Que é um pouco vingativo, um pouco... mas isso são coisas, assim, se eu fosse colocar um ponto menos positivo numa qualidade de Oxum, seria amar demais também.
Oh,
uhum.
tem
porque
isso.
se entrega muito, né?
Uhum.
Então, aquilo que faz, faz de cabeça, vai, doa quem doer, tá indo por amor sempre.
Uhum.
E o amor é caminho livre, né?
Sim.
E aí que vem as decepções, aí que vem a parte ruim.
Tem essa ligação que dizem assim, ah, todo mundo que é filho de Oxum é Xangô. quem é Iemanjá é Ogum, pai de cabeça. Uhum. Tem essa ligação necessariamente?
Olha, assim? Nem sempre, né? A gente, lógico, tem que olhar muito ali. Quando você vai ver uma questão de que a gente chama de ajuntó, né? Aquele, uhum, são os três principais orixás que estão ali reinando na vida da pessoa. A gente pode ir para um Obi, confirmar se sim ou se não. Pode ir para o Búzios para ver qual é a caída dos Odus. Uhum. Mas nem sempre está ligado uma coisa com a outra, sabe? Lógico, a gente tem, né, os Itãs, as histórias, então são bem elementares. Acreditamos nessas histórias, né? Assim como, por exemplo, Oxum é filha de Oxalá com Iemanjá, então tem, sim, toda uma ligação, e a gente, claro, se atém a tudo isso, mas também muito do que a pessoa é, né? Seu, uhum, caráter, sua característica, sua data de nascimento, seu horário de nascimento, tá tudo envolvido.
Tudo isso influencia. Uhum,
influencia. E é como signo, né?
Aham. Uhum. E existe isso de, assim, às vezes você tira Obi, né, ou Búzios, uhum, numa determinada época e diz que você é filha de Oxum. Depois você vai tirar um tempo depois, outro lugar, não é mais, aí é Iemanjá.
Eu sempre explico, assim, determinados momentos da nossa vida, a gente tem, sim, aquele que está no nosso ori, que está na nossa coroa, uhum, mas... Por exemplo, se você passa por uma doença, o Molu pode assumir ali na frente para poder te proteger, te dar caminho, pedir, chamar atenção, né? Uhum. Para fazer uma limpeza, fazer um ebó. E é ele que vai estar reinando ali naquele momento. Pode trocar? Pode trocar, né?
Entendi.
Mas ali o teu ajuntó vai ser sempre o mesmo, né? Às vezes a posição de quem muda é o segundo, é o terceiro, uhum, né? Não tem assim nada a ver vindo e tomando a frente, porque nós somos natureza, então se o nosso corpo precisa de saúde, se o nosso corpo precisa de prosperidade, né, cada orixá responde ali com a força da natureza.
Isso é perfeito, porque eu já vi um monte de gente dizendo, não, mas aqui no terreiro que eu ia lá, não sei quando, eu era Iemanjá, agora eu entrei para o outro, agora é Xangô. É porque nem todos os terreiros fazem todos os orixás, né? Alguns tiram,
exatamente,
só quem é o pai de cabeça e fica por ali.
É, nem todos, né? Então, a gente procura ver orixá, né? Todos estão no nosso caminho, todos. Mas a cada momento... Um tá mais na frente.
Então isso existe mesmo.
Existe.
Tipo, hoje eu tô na energia de Xangô,
sim,
tô precisando de alguma
existe.
Coisa de justiça.
Por isso que a gente já coloca,
coisa.
Né, por exemplo, os dias da semana, né? Cada dia é dia de um orixá. Né, justamente porque é a força daquele orixá representando nesse dia, né? Mas assim, o orixá de cabeça é o orixá de cabeça.
Você sempre vai ser filho daquele orixá.
Sempre vai ser filho.
Mas, dependendo da situação que você está passando na vida, pode ser que outro tome a frente para te ajudar naquele momento.
Exatamente, para ajudar naquele momento.
Sensacional isso. E os Itãs são muito interessantes,
são,
né? Muito interessantes. E é importante a gente falar, gente, que Itã é como o conto de fadas.
Isso,
é como,
são lendas.
Né? Lendas. É como as parábolas de Jesus Cristo.
Sim.
Né? Cada coisa que ele contava e que ele colocava lá, sementinha de mostarda, ou que ele contava uma história, para ilustrar, né? Mas para te dar uma ideia daquilo que representa. Então, os Itãs de Oxum são todos muito doces.
São.
Né? Ela sempre traz essa doçura de ir lá e convencer o Gun que tinha abandonado a forja porque não sei o quê. Ela foi lá e com mel trouxe ele de volta.
Sim.
É sempre nessa doçura. Isso é uma característica mesmo?
Isso é uma característica de Oxum. Mas ao mesmo tempo que o mel adoça, o mel também vira o fel, né? Então tem que se cuidar muito com esse amor todo. Então,
sim,
é muito... Tem as histórias também que ela consegue acabar com uma guerra, né? E tem também uma situação que eu acho bem engraçada, que quem é de Oxum pega aquele pelo estômago que quer conquistar. Né? E tem um Itã que fala sobre isso, de uma guerra, né, em que não se conseguiam vencer os inimigos. Ela chamou todo mundo para jantar, envenenou os pratos. e venceu a guerra.
Olha! Achei que ela tinha dado comida pra todo mundo, todo mundo ficou de bem. Não.
Ficaram, acharam uma delícia, mas aí depois, né?
Entendi.
Então tem vários, né? É importante falar também das cores, né? Isso. É, Oxum, ela vem num tom mais amarelo, dourado, tem branco também. Então, mais o da Umbanda mesmo, uhum, é o amarelo,
é o
né?
Amarelo. Uhum. E a gente pode utilizar as cores de que forma?
Uhum. Nas guias, uhum, nas roupas, nos apetrechos, né? Então, é bem importante saber que na Umbanda a gente lida com a linhagem caboclo, né? Uhum. Então, uma cabocla de Oxum, né? Pode usar, sim, um aparamento com uma roupa amarela, fica bonito, né? E aí tem... né, mais um monte, daí a gente vai entrar em outros méritos que daí não são
isso. Isso que é muito bacana, que a gente fala sempre da Umbanda, que a Umbanda é muito universalista e que ela utiliza a gente está falando da Casa Zen, sim, né, de terapias, sim. A Umbanda utiliza de todas essas terapias que agora tem nome, são feitas, né, uhum, em lugares, ela utiliza a vida inteira. Cromoterapia, por exemplo.
Sim.
Né? Tem as cores.
Tem,
então,
certeza.
Quando você está precisando de uma energia, sei lá, de amorosidade.
De prosperidade.
Prosperidade. Uhum. Põe um amarelinho.
Põe um amarelinho, né? Fica bem.
Um douradinho.
Usa uma roupa amarela, né? Tem essa, uhum, a gente até brinca, né? Lá em casa. Olha, sexta-feira, o pessoal tá de preto. Não, coloca uma roupa branquinha, porque sexta-feira é deixar lá. Ah. Né? Mas o ideal é a gente estar sempre com uma roupa com cor, uhum, né? E qual o preconceito também com a cor, uhum, né, do preto? Então, a gente brinca muito com essa situação das cores. Eu, particularmente, eu amo preto. Então...
é, eu também. Mas tem dia de Exu, né?
Que
aliás
de
é hoje.
Que a gente pode usar,
não,
sim,
é segunda?
Né?
Aham,
Laroyê.
E a gente fala, além da cromoterapia, que a gente fala, uhum, muito da cor, né? É, e desse campo de força, que a gente fala que é a cachoeira, onde ela... não é que ela trabalhe mais, eu não sei como que a gente pode dizer isso. É onde é mais intensa a energia dela, é
mais
isso?
Intensa a energia, né? Uhum. Porque quando Olorum entregou... é, na natureza, algumas situações. Eu vou falar bem, né? Não vou puxar
fala
tanto, eu vou falar normal.
Conta aí.
É, muitos orixás receberam ali aquele momento, né? Para criar alguma coisa na natureza, né? E Oxum, uhum, veio nessa intensidade dos rios, das águas doces, dos riachos, das nascentes, uhum, né? Porque ali é onde nasce a força, nasce a vida, né? Da água.
E, uhum, é interessante porque todas as forças da natureza, todos os elementais da natureza têm um orixá que rege, né?
Tem.
E que cuida.
Exatamente. Assim como Oxóssi, né? As matas, Xangô, as pedreiras, uhum, Ogum, né? Sempre na intenção das estradas, dos caminhos.
Uhum. Até Nanã, né?
Nanã.
A gente fala do lago, mas aquele lago parado, que não é nem mar, nem rio, nem cachoeira, é o quê? É Nanã.
É Nanã, gente. É Uá, Obá também tem, uhum, né? Então, assim, hoje a gente trazendo mais a parte Umbanda, sabe? É, então, a gente vai falar de Iemanjá, de Oxum, de Ansã, mas sabendo também que tem as outras, né?
Sim.
E sabe o que significa o nome Iabás?
Não, o que significa Iabás?
Iabás são mães rainhas.
Olha! Uhum.
Então, são toda a parte feminina, né? Então, quando a gente fala também nas terapias do feminino, uhum, né? E a gente tá na Umbanda, e aí a gente vê ali que o feminino da pessoa tá ali procurando um resgate, né? A gente usa muito a força delas, porque elas são mães, são rainhas.
Sim. E eu colocaria aí também as outras mulheres todas da Umbanda. Uma hora a gente vai falar de todas elas, do feminino, sim, na Umbanda, né? Uhum. Aliás, quero falar isso com o pai Flávio Negrão, a gente já combinou também. Vou te convidar também.
Legal, que bom.
Pra gente conversar juntos. Que é a força também das pombagiras,
né? Das pombagiras.
Que vem com a força, uhum, da mulher, o empoderamento, isso, da mulher. Aquela mulher,
exatamente,
forte, guerreira, poderosa, sensual, feminina.
É.
Maravilhosa. As ciganas,
sim,
né?
Vem todas com muita magia, né?
Muita.
Então, essa magia do amor.
Maravilhoso. Uhum. Vamos falar mais um pouquinho de Oxum, mas está na hora do nosso intervalo já aqui. A gente vai para o intervalo e já volta, tá, gente? Mirti.
Seja um apoiador do programa Sete Pontos. Entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com e vamos juntos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.